מסכת שבת, פרק א', משנה זין. אתה אגורה תימוס ויסטו מחלוקת בית שמי ובית הלל סוברה שביטת כלים. סוברה סימאוס וטנסיליוס תמין תן כדסקנסר אל שבת או לא. בית שמי דיזן כסי, ובית הלל דיזן כנו, יש את התרוס כגומוס אזמפלוס. אגורה מחלוקת no es sobre shvitat kelim, no es sobre descanso de utensilios, mas sí envolviendo goy, envolviendo goyim, o qué podi erev shabbat fazer o no fazer con goyim. Entonces dice Mishnah Zayin así. Bet Shammai ombrim, en mochrim la nochrim. Bet Shammai dicen, prohibido vender para goy. O inclusive, en to animimo. No puede ayudar a cargar una mercadería mía que vendí para él, en un burro, en un camelo, en la charrete, en un camión. Ve Magbi Malav y no coloca encima de él, él a que deje a guía le Macón Karov. A menos que tenga tiempo en la sexta-feira, Dugoy, llegar a una ciudad de próxima. O sea, no es suficiente Dugoy salir de mi casa, de mi loja, de mi depósito, Erev Shabbat. De acuerdo a Bet Shammai, tiene que dar tiempo para él y llegar a un punto. Porque si no, las personas van a achar que vendí para él en Shabbat. Y Rebetirel Matirei. Betirel permiten, si, obviamente, cuando Goy sale de mi casa, de mi depósito, de mi loja, véspera de Shabbat. Quer dizer, Goy, yo vendí para Goy. Sexta-feira, e o goi sai da minha casa, do meu depósito, da minha loja, sexta-feira, antes do Shabbat, mesmo que saia uma esquina, já está bom, mas tem que sair da minha casa. Também Betirel concorda que é proibido em Shabbat ele pegar a mercadoria. Mesmo que eu vendi para ele na quarta-feira, em Shabbat ele não pode vir pegar a mercadoria, porque as pessoas vão pensar que eu vendi para ele em Shabbat. Certo? Muito bom. משנה חת, פרק א', משנה חת. Agora está falando sobre dar algún trabalho para o goi véspera de Shabbat. Então, Bet Shammai אומרים, אין נותנים אורות לעבדן, no se da coros para curtir, ולא כלים לכובס נוכרי, y ni ropas para o lavandero goi, אלא כדי שיעשו מבעוד יום. A menos que eu di tempo para ele fazerlo, Erev Shabbat. Que se tem que dar tempo para ele fazê-lo, se uma coisa que demora para lavar e tudo mais, 2, 3, 5, 6 horas, eu tenho que dar com tempo antecipado a Shabbat isso. De acordo com Bet Shammai. O Betilel, Bekulam, Betilel, Matirim e Mashamesh. Betilel permitem entregar isto antes de Shabbat mesmo. Claro que de acuerdo a Betilel también tiene condición que uno exige para él hacerlo en Shabbat. Yo doy tiempo después de Shabbat, pero antes de Shabbat no tiene problema. Puedo dar encima del Shabbat, si fixé el precio para él ya fixado, entonces él va a trabajar, mismo que no. Pero no puedo decir, bueno, yo doy 5 minutos de Shabbat, la sexta, y voy a retirar 5 minutos después de Motzai Shabbat, porque certeza que va a hacer Shabbat, también Betilel prohíbe. Ele permite só entregar para ele na sexta, não tem problema.
Desde que dá tempo para ele fazer o trabalho.
Não, é só Bet Shammai. Betilé não precisa dar tempo para fazer o trabalho. Eu dou antes de Shabbat e depois de Shabbat eu não tenho pressa.
Pode falar para ele, quando estiver pronto, você me entrega.
Isso, quando está pronto, vai entregar na segunda tarde, tá bom? Terça e meia. Certo? Então, exatamente. Por quê? Porque eu já fechei. O preço, como a Gumará fala sobre isso, quando está trazendo aqui, quando Katzatz. Katzatz significa que você está fazendo um trabalho que já fechei o preço para ele. Então, quando ele vai trabalhar por sua conta, mas eu não posso pressioná-lo a fazê-lo no limite de Shabbat. Muito bom. Diz a Mishnah Tet, seguindo isto, Perekalef Mishnah Tet, Amar Rabban Shimon Ben Gamliel, diz Rabban Shimon Ben Gamliel, Nohagim Ayubet Abba, שהיו נותנים כלי לבן לכובס נוכרי שלושה ימים קודם לשבת. כזה, דיז רבן שמעון גמליאל, נקזה מאופאי, רבן גמליאל, אליספזיין חומרה כמו בית שמאי, e eles davam roupa de linho branco, que demora muito para lavar, demora somente 3 dias antes do Shabbat. Não, com tempo, 3 dias antes do Shabbat. Assim eles aí o Machmirim, como Bet Shammai, certo? De qualquer forma, ela cai como Bet Hillel e conclui a Mishnah.
Em nenhum caso você pode estipular a entrega.
Não, você pode perguntar quando você acha que vai estar pronto. Mas eu não posso pressionar ele e fechar ele, tá? Se eu sei que ele não trabalha domingo, não pode, é a mesma coisa. Se eu sei que ele não trabalha domingo, eu digo para ele, segunda, 7 horas da manhã, quero pronto. Então é a mesma coisa que você está falando, faça ele no Shabbat.
Não, mesmo quando você entrega 3 dias antes?
Não. Se eu digo 3 dias antes do Shabbat, não. E tudo bem, mas se eu entrego em cima do Shabbat, eu não posso pedir que, tá certo, vai fazer segunda às 8 horas da manhã, quero pronto. Porque ele certeza vai fazer trabalho no Shabbat, porque ele não trabalha domingo. Certo? Continuando. Veshavin elul vaelu shetoanim korot betabat veigule agat. Concorda Bet Shammai com Bet Hillel. Que mesmo Bet Shammai dizia que meus utensílios têm que descansar em Shabbat, mas eu é permitido colocar as azeitonas e as uvas na prensa para amassar Erev Shabbat, mesmo que vai ir amassando durante o Shabbat. Por quê? Porque Bet Shammai concorda? Porque as azeitonas são colocadas na prensa depois que foram batidas. E as uvas a mesma coisa, depois que foram pisadas e colocadas na prensa. Então o que acontece? Então já de qualquer forma, quando você bate nas uvas, já o suco vai sair durante o Shabbat. Só você está apressando um pouco com a prensa, apertando, colocando uma tora em cima que eles colocavam, está apressando um pouco, mas de qualquer forma já ia sair, porque já está amassado, a mesma coisa das azeitonas. Então por isso é permitido, também Bet Shammai concorda, que é permitido fazer isso em Shabbat, mesmo que ele normalmente disse que os utensílios têm que descansar em Shabbat, mesmo que ele sustentasse. Muito bom. Agora, nós não vamos falar de Machloket Bet Shammai e Bet Hillel, mas nós vamos falar também de coisas que se podem ou não podem fazer véspera de Shabbat. Vamos lá, diz a Mishnah Yud, Perek Alef Mishnah Yud. En tzolim, basar, batzal u betza, é proibido tzolim e grelhar, certo? Na brasa, carne ou cebola ou ovo, ela que deixe o tzolo me odio. Quer dizer assim, todo alimento, Erev Shabbat, você não pode deixar com fogo aberto, seja brasa, ou seja fogo no forno, né? Ou seja fogo ligado, a menos que esteja apto para comer, sim? Nós vamos estudar isso sobre Machloket, quanto tem que ser. Deve véspera de Shabbat. Mi beodiom, Bartenura diz, Mahal ben Derosai, quer dizer, 50, um terço ou 50% do cozimento da carne já está pronta, então se pode deixar isto em cima da grelha com fogo brasa em Shabbat ou em cima com fogo ligado em Shabbat. Por quê? Porque tudo que nós cobrimos o fogo é para a pessoa não vir mexer, certo? Para lembrar que é Shabbat. Se está cozido, a pessoa não vai mexer em Shabbat. Não vai mexer as brasas, não vai mexer o fogo. Por quê? Porque vai queimar. Já está cozido, suficientemente cozido, que a pessoa não vai vir apressar o cozimento durante o Shabbat. Nós vamos estudar sobre isso um pouquinho mais em Perek Shlishi, mas a questão é essa, certo? A pessoa hoje pensa que todo mundo que em Shabbat cubre e deixa só chapa, deixa. Na verdade, a gente faz isso só para ter a facilidade que se você tirar uma comida, você pode devolver. Fazer hazará, devolver. Mas na verdade, se você tem a comida já cozida, pode deixar direto em cima do fogo, não tem problema. Não tem problema, porque a pessoa não vai vir mexer o fogo, certo? Então isso que está dizendo a Mishnah aqui no começo. En tzolim é proibido deixar na grelha. Passar, batzal o betzá e la creche e o tzolim. A menos que você já está pronto desde Erev Shabbat. E a Gemara diz, suficiente seja que seja pronto Mahal Ben Drosai. Esse conceito de Mahal Ben Drosai, Ben Drosai era um ladrão que comia mal passado, comia as presas. Então Mahal Ben Drosai é machloket, se é um terço ou 50% do cozimento. Para efeito de Shabbat, a gente fala que tem que estar 50% para Jumbrá, certo? 50% cozido, cozido já está, já você pode deixar com fogo aberto. Não, está falando de plata, está falando de fogo aberto. Está falando de fogo aberto, não está falando, não existe, não tem plata, que plata, onde tem plata? Antigamente não tem plata, não tem nenhuma plata, não tem nada. Ou você com fogo, ou o forno quente, mas sem brasa. Também deixava antigamente, mas isso vamos usar mais um peregrino. A mesma coisa, é proibido, eles como faziam pão antigamente, eles grudavam o pão na parede do forno, um forno, grudavam o pão na parede do forno e assim assavam o pão. Então é proibido colocar um pão com a esquia, ou uma massa, um pão que era feito na brasa, ela que deixa e cremou o pão, a menos que tinha tempo, Erev Shabbat, que já, e cremou o pão, que é que cremou o pão, fique torrado o pão. É? A parte, quando você gruda um pão na parede do forno, assim antigamente, então a parte mais rápida a torrar a parte de baixo, que está colada na parte quente. A parte de cima demora mais. De acordo, Tanakamá, você coloca somente quando coloca o pão com tempo suficiente para assar o pão, inclusive a parte de fora. E Rabi Eliezer Omer, Rabi Eliezer diz que deixe e croma tachton shela. Rabi Eliezer diz, é suficiente. De acordo, Rabi Eliezer, é suficiente que o pão se fique assado apenas a parte de baixo dele, que é menos tempo. Vamos supor, se você segura 2 minutos o pão para ficar torrado inteiro no forno quente, agora beleza, com 1 minuto é suficiente, porque a parte que está grudada no forno assa mais rápido. Tanakama Mahmir e diz, não apenas a parte que está grudada no forno, também a parte de fora. Muito bom. Estamos agora, Perek Alef, Mishnah, Yud Alef, última Mishnah do Perek Rishon. Diz a Mishnah assim, quando caía Erev Pesach, quando caía Erev, como este ano, caía Erev Pesach, Erev Shabbat. Como fazia no Korban Pesach? Outra vez, Erev Pesach, Erev Shabbat. Então, quando caía Erev Pesach e Erev Shabbat, se fazia Shechita o Korban Pesach e tinha que grelhá-lo, certo? Tinha pelo menos começar a grelhá-lo antes de Shabbat. Se não pode pôr em Shabbat, a grelhar o Korban Pesach. É proibido cozinhar em Shabbat. Então, teoricamente, de acordo com o raciocínio que falamos antes, tinha que colocar o Korban Pesach com tempo suficiente para estar pelo menos a tema. Como era feito o Korban Pesach? Por uma peça que era assado, grelhado, era grelhado, em um, vamos dizer, um tipo um barril assim redondo, tá? E eles colocavam um espeto. Por uma peça que era um animal de 1 ano apenas, certo? No máximo tinha que ter 12 meses. Então eles colocavam um espeto de romã, um pedaço de madeira.
Da boca da cabeça e empurrava.
Tá certo? Colocavam um espeto da ponta da cabeça e saía pelo outro extremo, certo? E assim colocavam-no em pé. Ou assim deitado, tá certo? Assim inteiro, o Korban Pesach fazia inteiro. Então, Erev Pesach que cai em Shabbat, diz a Mishnah, que é permitido, Meshalsherim et haPesach batanur im chashecha. É permitido colocar o Korban Pesach na Shkia, 1 minuto antes da Shkia. Ah, não está feito Mahal Ben Drosai. Nós acabamos de dizer que você não pode pôr uma carne na grelha a menos que dê o tempo de pelo menos 1/3. Ou metade do cozimento, mas em Korban Pesach é diferente, como normalmente o Korban Pesach era consumido bejabura, bejabura significa com muita gente, toda a família inteira, então eles se lembram, um lembra o outro para não vir mexer na brasa. E aí, Jajamim Logazru, e permitiram Você colocar um minuto antes de esquiar o Corban Pesach, está beleza. Então, se cair Pesach como este ano, que cai sexta-feira, era Pesach sexta-feira, então é permitido colocar o Corban Pesach mamash na hora de esquiar e não tem problema. Isso que diz a Mishnah. Mishnah Sherim et Pesach Batanur im Hashecha. Certo? Agora.
Pesach
vai ser no seu Shabbat?
Não, Shabbat. Shabbat. Ah,
era Pesach, era Shabbat, que falei, certo? Se era, se é Motzei Shabbat, então tinha que se faz o Corban Pesach Shabbat à tarde, mas só grelha Motzei Shabbat. Continuando. Machizim et haur bemdurat bet amoket. Machizim et haur bemdurat bet amoket significa... Quando você, Betamoquete era um lugar no Betamigdash, tipo uma sala grande, que tinha uma fogueira grande. Betamoquete. E essa fogueira era para os Kohanim se aquecerem. Porque quando estava, eles andavam descalços lá, certo? E às vezes estava frio, piso de mármore, de pedra, então era frio. Então era, tinha, daí Betamoquete chama um lugar que tinha uma fogueira grande. No Betamigdash, é permitido acender esta fogueira um minuto antes da esquia, em Shabbat, véspera, certo? Porque, outra vez, já que está no Bet HaMikdash, e os Kohanim, uns se lembram do outro, então ninguém vai vir a mexer na fogueira em Shabbat. Mas Bagebulim, mais fora do Bet HaMikdash, você quer acender uma lareira na sua casa hoje, sexta-feira, você pode fazer o que deixe Tejos Aor Berruban. Se pode acender uma fogueira com tempo suficiente que a maioria das madeiras estejam acesa antes de entrar no Shabbat. Quer dizer, proibido você, um minuto antes do pôr do sol, certo? Ligar, começar a ligar um pouquinho a madeira, porque podia apagar. E quando vem apagando, você pode vir a mexer no Shabbat. Por isso, Jajamim permitiram apenas quando. Quando pega, berrubou. Quando acende berrubó, aí tudo bem, aí é permitido. Hoje, em dia, se é alahat, certo? Não foi. E Rabi Yehuda conclui, Rabi Yehuda omer, bapechamin kolshu. Rabi Yehuda diz, bapechamin, se é, não é lenha, é brasa apenas. Então, se é brasa, é permitido um pouquinho acender, já está bom. Por quê? Porque a brasa, uma vez que você acende, não apaga. Uma acende a outra. Mas quando é lenha, pode apagar se não está bem acesa. Muito bom, vamos parar aqui.